Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu peço aos senhores deputados que... Para ali. A nossa ordem do dia inclui como primeiro ponto, portanto, no contexto da reunião da Comissão, portanto, trata-se de uma audição formal que é concedida dentro da ordem do dia dos trabalhos da Comissão, portanto, nós passamos a fazê-lo para um conjunto de entidades que nos merecem, naturalmente, particular destaque e consideração e, portanto, neste primeiro ponto, nesta primeira parte, melhor dizendo, da ordem do dia dos trabalhos de hoje, nós recebemos, portanto, em audição o sindicato, a representação do sindicato dos trabalhadores das missões diplomáticas e consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros. São muito bem-vindos. Quero que saibam que têm as nossas portas abertas para aquilo que for necessário. Os partidos políticos aqui representados, naturalmente, têm todo o interesse em ouvir aquilo que são as vossas considerações sobre a classe que representam, os trabalhadores que representam e, naturalmente, as matérias que considerem importantes para a missão que nos traz aqui, que nos justifica a nossa eleição como deputados à Assembleia da República. E, portanto, a senhora Secretária-Geral vai ter a palavra. Eu peço-vos, tanto quanto possível, cerca de 10 minutos, que não ultrapassemos muito, porque, efetivamente, nós temos uma longa ordem do dia hoje e também não quero meter aqui os seus deputados até à noite. E, portanto, eu pedia cerca de 10 minutos, depois teremos os grupos parlamentares, terão 3 minutos para colocar as suas questões, cerca de 3 minutos também. Eu nestas coisas não sou muito rígido, mas seja como for, vamos fazer um esforço. E, finalmente, terão de novo mais 10 minutos no final para respostas, esclarecimentos às questões colocadas. Senhora Secretária-Geral, faça o favor, é um prazer muito grande dar-lhe a palavra.
Muito obrigada. É um gosto estar aqui a cumprimentar o Sr. Presidente, que conhecemos de outras andanças, não é? Assim como as senhoras e os senhores deputados. Esta comissão tem tido um papel preponderante na resolução de muitos dos nossos assuntos. Nós entendemos fazer agora um ponto da situação, porque tivemos uma reunião com o Sr. Ministro no passado dia 21 de agosto e reunimos ontem com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. Portanto, digamos que conseguimos aqui fazer um ponto de situação muito atualizado. No decurso das nossas reuniões com estes dois responsáveis governamentais, insistimos essencialmente na conclusão do processo negocial 2025, com o enquadramento orçamental que lhe foi dado por ter sido aprovado na Assembleia da República, sobretudo na parte que refere dotações para fazer face a atualizações salariais decorrentes do normativo legal e atualização de subsídio de refeição. Eu vou tentar ser muito sintética em relação aos pontos, que é para... não vale a pena, nós não estamos aqui a negociar, estamos aqui a expor. Relativamente ao subsídio de refeição, o STCDR reivindica unicamente a aplicação do critério uniforme. Se na administração pública o valor do subsídio de refeição equivale a 0,68% do primeiro nível remuneratório da tabela salarial, nós entendemos que deve ser esse o critério aplicável ao subsídio de refeição pago a todos os trabalhadores, sendo a tabela diferente país por país, o valor, naturalmente, do subsídio de refeição será adaptado. As atualizações decorrentes do normativo legal. Temos aqui uma situação muito específica. Nós temos obrigação, e o Estado tem a obrigação, de pagar aos seus trabalhadores, funcionários públicos no estrangeiro, no mínimo, o salário mínimo que se está a praticar naquele país de exercício de funções. E temos um caso absolutamente flagrante, que é o caso dos Estados Unidos, em que, neste momento, um assistente técnico está com 3.048 euros. 3.048 euros é um valor nominal elevado para Portugal. Nos Estados Unidos, esqueçam, a remuneração que deveria ser deste trabalhador seria 4.660. Portanto, nós temos, neste momento, nos Estados Unidos, em 2025, um trabalhador numa embaixada ou num consulado que está a perder cerca do que deveria ser um terço da sua remuneração. Sendo que os americanos já fixaram um salário mínimo para 2026 e em 2026 este desfasamento ainda será aumentado. O terceiro ponto que nós expusemos é o reconhecimento do estatuto dos chanceleres, que são as fias intermédias existentes nos postos, atribuindo um nível remuneratório, que é, equivale ao nível remuneratório 43, como na administração pública portuguesa. Também reconhecer aos técnicos superiores, no CEPED do MNE, a mesma carreira que se reconhece aos técnicos superiores na administração pública em Portugal, dado que os técnicos superiores no estrangeiro também pertencem a uma carreira geral. Portanto, aqui não se percebe porque é que nós estamos com uma carreira que se desenvolve em 14 posições remuneratórias e em Portugal se desenvolve em 11. E depois, uma questão para nós importante, é que fizemos uma negociação com base num acordo plurianual, 4 anos, que vigora entre 2023 e 2026, fixando uma remuneração mínima de 9%, ainda temos cerca de 100 trabalhadores no nosso universo, portanto, pouco menos de 10%, que não tiveram o reconhecimento desta valorização mínima de 9%. Portanto, isto é absolutamente essencial que se respeite. No trabalho com o Sr. Secretário de Estado, nós acordamos remeter todos os nossos documentos de trabalho àquele gabinete para darmos continuidade ao trabalho negocial. Esta comissão, para nós, assumiu no passado recente uma conciliação numa matéria muito sensível para os trabalhadores, que tem a ver com o reconhecimento do seu tempo de serviço e a possibilidade, portanto, em função desse tempo de serviço, de receber a reforma devida pelo seu tempo de serviço. Tem sido um cavalo de batalha do STCDE e nós entendemos dever resolver de uma vez por todas a chocante situação da ausência ou de cobertura parcial de proteção social nos postos diplomáticos. Nós temos apresentado situações concretas, mas é tempo de se colocar um ponto final nas situações de ilegalidade e de atuação à revelia dos direitos concessionais. Assim, nós pretendemos que em 2026 se resolvam todos os casos, não só do passado, como os mais recentes. Porque, quer dizer, não se pode dizer isto foi há 20 ou 30 anos. Não, nós estamos neste momento nos postos com trabalhadores que entraram há meia dúzia de dias e continuam sem proteção social. E isto não é possível. Portanto, nós demos uma volta por todos os partidos políticos durante o mês de julho, em que pedimos que considerassem que 2026 fosse um ano em que fosse possível estabelecer um mecanismo extraordinário de compensação e de regularização de todas estas situações, com um calendário justamente que deveria correr ao longo do ano 2026. Importa dizer que quando nós referimos esta questão ao Sr. Ministro, ele próprio manifestou-se chocado com a existência destas situações e dar, digamos, exprimiu a sua palavra de solidariedade e indicou que teria também essa prioridade em mente para o ano 2026. Isto é importante, pareceu-nos importante porque é um membro de governo importante, vamos entrar numa época de discussão do orçamento de Estado e isto, claro, que tem um impacto orçamental sério, mas é um impacto orçamental um ano em que se resolve a situação de cerca de 350 trabalhadores. Nós estamos a falar de um quarto dos trabalhadores ao serviço de Portugal no estrangeiro. Nós contamos que os membros desta comissão, como sempre o têm feito, também reconheçam este assunto como prioritário e que tentem fazer do ano 2026 o ano em que a proteção social se torne uma realidade universal nos postos. Como disse, isto tem um custo, mas é one shot, quer dizer, é uma vez, é o ano 2026, é um ano de regularização. Isto vem trazer vários benefícios, não só para os trabalhadores, também para a entidade empregadora, e colocar, de uma certa maneira, fim a um determinado tipo de litigância que tem necessariamente de existir. Quando nós temos trabalhadores que estão 47 anos ao serviço do Estado português, que chegam aos 70 anos de idade, que vão para a reforma e que não recebem um tostão, porque é mesmo assim um tostão, claro que temos que ir para o tribunal, e isto quer dizer é uma situação absolutamente anormal. Nós gostaríamos de abordar dois pontos em complemento a esta exposição, que é a Assembleia da República votou alterações à lei dos passaportes, reconhecendo aos trabalhadores dos serviços centrais quando estão em posto no estrangeiro e a quem está em posto do estrangeiro a titularidade do direito à obtenção do passaporte de serviço. Isto é um elemento absolutamente essencial para a prestação de serviços dos nossos colegas. Eu só quero dizer uma coisa, a lei foi aprovada, entrou em vigor a 1 de junho, temos há mais de 2 meses à espera no Departamento-Geral da Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros o despacho para passaportes. E isto é uma coisa, isto é uma questão rotineira, é um direito, é rotina, é banal, despachem-se, não se guarde isto na gaveta durante 2 meses. E por último, para sermos completos, trazemos aqui uma questão. Nós estamos especialmente preocupados neste momento com a intenção das autoridades russas em obrigar o Estado português a recorrer aos serviços de uma empresa estatal russa, a UPDK, que posteriormente fornecerá à Embaixada os serviços de trabalhadores russos, fixando inclusive as suas remunerações e as suas condições de trabalho. Neste momento, e após a expulsão que se verificou em 2022 de 4 trabalhadores de nacionalidade portuguesa, naquela embaixada estão ao serviço 12 trabalhadores funcionários públicos, mas há um único português, um etíope, uma filipina, sendo os restantes trabalhadores russos. A situação é preocupante. O STCDE não foi chamado a participar no grupo de trabalho que existe no Ministério sobre esta matéria, embora toda e qualquer decisão afete diretamente os direitos destes trabalhadores. Achamos importante trazer ao vosso conhecimento este caso. Para já, e penso que estou dentro do timing, é uma abordagem rápida da questão e, claro, perfeitamente disponível para prestar esclarecimentos complementares. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral, minha cara Rosa. É um prazer ouvi-la. Trouxe matérias importantíssimas, algumas já do nosso conhecimento, outras não, é bom dizê-lo. E acho que foi enriquecedor este contributo que deu. Senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, faça o favor, tenha a palavra. Os restantes queiram inscrever.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de saudar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Gostaria aqui também de referir que o Sindicato dos Trabalhadores Consulares também representa o quadro pessoal no qual eu exerço funções quando não sou deputado e, portanto, algumas das matérias podem aqui ou não colidir também com a minha vida pessoal quando saio do lugar parlamentar. Mas gostava apenas de referir que sobre este conjunto de matérias há 2 ou 3 pontos novos que nós já tivemos a oportunidade de debater e discutir numa reunião que tiveram com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Há assuntos mais recentes e há assuntos antigos. Eu relevo aqui com maior importância a questão da proteção social. Esta comissão já discutiu não só este caso no geral, mas casos individuais bastante de grande injustiça para algum destes trabalhadores, e esta é uma matéria à qual o Grupo Parlamentar do PSC não deixará de estar atento como esteve, e os próprios governos têm vindo a acompanhar esta questão, que é realmente uma clara injustiça, apesar de sabermos que, em alguns postos, sobretudo para o pessoal auxiliar, o recrutamento é por vezes feito de uma forma um tanto ou quanto particular. A questão dos chanceleres é perfeitamente justa, até porque há chanceleres que exercem funções técnicas superiores e, como técnicos superiores, têm vencimentos superiores aos dos chanceleres, portanto, isto é completamente incompreensível e, portanto, é preciso que o lugar, que são lugares de enorme responsabilidade e que, no fundo, não são eles que substituem os chefes de posto, mas na parte administrativa são claramente eles praticamente que gerem o posto, não a responsabilidade total, mas que gerem o posto, e realmente isto também é importante para além de dar à carreira do quadro externo dos trabalhadores externos de negócios estrangeiros um lugar claramente de importância significativa face àquilo que é a sua função no dia a dia. Depois a questão, nós tivemos aqui uma revisão das tabelas há 2, 3 anos atrás, corrigiu muitas situações, percebemos que há um conjunto de países nos quais se inclui a África do Sul, que não terá tido atualização, a Argentina, e realmente os Estados Unidos, e falo por conhecimento próprio, tive o meu filho a trabalhar nos Estados Unidos, é evidente que no passado era impossível recrutar, todos nós sabemos que não havia possibilidade de recrutar, com a alteração de tabelas foi possível recrutar aqui e ali, mas o problema também não prende-se não só com a questão da injustiça não se aproximar do salário mínimo, mas prende-se também com a necessidade de poder recrutar trabalhadores. E há postos que precisam de trabalhadores e de trabalhadores de qualidade. Portanto, é uma matéria que também temos que olhar com particular atenção para que os postos num país, nos países como a África do Sul, como a Argentina, historicamente importante, independentemente de pouco se falar, aí o meu, nosso presidente é bem mais conhecedor desta situação do que eu, que é, um país que conhece muito, muito bem a sua própria comunidade, e, portanto, também nos parece que é uma matéria para a qual nós, Grupo Parlamentar do PSC, não deixaremos de dar a maior atenção. A questão do subsídio de refeição não é nova, é uma reivindicação antiga, que tem, como é evidente, consequências também elas orçamentais. Não deixaremos também de a referir, de a abordar e de pensar eventualmente para uma solução para esta questão. E depois há aqui duas coisas, uma muito antiga que me toca particularmente, que é a lei relativamente aos passaportes especiais, porque eu exerci a função de Estado das comunidades portuguesas quando pela primeira vez esta Assembleia da República aprovou a emissão de passaportes especiais para os trabalhadores do quadro externo do MNE. Entretanto, a legislação foi revogada, entretanto, há uma nova reencarnação. E, portanto, eu sobre esta matéria, a título pessoal, tenho uma opinião muito particular. Espero que a aplicação daquilo que já é legal seja feita com rapidez. E digo isto porque, se na Europa e na maioria dos países não nos parece que ter um passaporte especial possa ter significado importante, há países em que a segurança é essencial. E, portanto, o passaporte especial de serviço tem valor sobre esta matéria. A questão da Embaixada de Portugal na Rússia. Isto não é só para Portugal, penso que é para os países...
Sr. Deputado, embora o tempo não esteja a contar ali no marcador, mas já ultrapassou claramente os 3 minutos.
Mas eu vejo ainda
pois,
a zero.
Pois, eu sei. É uma ilusão, é chamada ilusão ótica.
Eu pensava que já estava no tempo dos descontos, e os descontos ainda não tinham sido. Mas vou já terminar. Apesar disto não ser para nós, infelizmente não é a primeira vez que nos acontece ter postos em que ninguém fala português, nos funcionários. Isto é uma coisa que já nos aconteceu várias vezes relativamente ao recrutamento e por isso temos de ter atenção da forma como tratamos o quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não podemos ter diplomatas que têm um conjunto de funcionários que não falam a língua. Este caso da Rússia é um caso que ultrapassa Portugal, mas agradecemos tê-lo trazido aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros, que é uma matéria a mim que nos parece muito, muito, muito importante. Eu, da parte do PSC, veremos o que poderemos fazer na maior parte das reivindicações. Sabem que tivemos sempre na primeira linha na defesa dos trabalhadores consulares, porque são eles que estão no dia-a-dia, no contacto com os problemas de uma área que para nós é fundamental, que são as comunidades portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, do Chega, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As boas-vindas aos representantes da Associação. Bem-vindos, como sempre. Eu vou compensar o tempo, vou falar 30 segundos, Sr. Presidente, não vou passar dos 30 segundos, cedi-lhe o tempo com todo gosto. Portanto, já debatemos isto aqui ao longo de alguns anos, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas questões. Eu quero que saibam que da parte do Chega, nós valorizamos, como é evidente, sempre as funções soberanas do Estado. Os negócios estrangeiros são funções soberanas do Estado. Para as funções soberanas do Estado não pode faltar trabalho do Governo, boa vontade e não pode faltar orçamento. Assim sendo, e tendo isso em conta, tendo em conta as alterações brutais a termos geopolíticos que têm acontecido, da passagem da prevalência das relações multilaterais para as relações bilaterais, o novo renascimento das funções bilaterais vem mais ainda valorizar o que é a carreira diplomática, todos aqueles que servem na carreira diplomática e, portanto, terão sempre o nosso apoio para tudo o que, de forma razoável e justa, pretendam. Terão sempre o nosso apoio em todos esses aspectos. E, portanto, era isso que eu queria deixar, era a mensagem que eu queria deixar, além das boas-vindas que renovo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e permitam-me na pessoa da Secretária-Geral, comitiva aqui hoje presente, do Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já fizeram menção disso. Queremos também agradecer o diálogo que mantiveram com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que valoriza, evidentemente, e penso que temos a prática correspondente com esta afirmação, o trabalho que desenvolvem os trabalhadores consulares, para, designadamente para assegurar direitos, serviços, proteção consular, num contexto que é um contexto que traz também novas exigências e é um contexto de um paradigma sempre dinâmico e evolutivo em que, no fundo, a mobilidade, o turismo, as crises internacionais e as novas exigências administrativas são crescentes, quer por via da evolução dos tempos, quer por via também de alterações legislativas que, como sempre, aportam também novas realidades e novas missões para os trabalhadores. Eu tomei muito boa nota de todas as matérias que tiveram aqui a oportunidade de partilhar e que agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Começaria por uma referência à última questão sobre a obrigatoriedade das autoridades russas imporem uma empresa terceira, a OPDK, para efeitos da, vou chamar assim, gestão dos serviços consulares de países terceiros, em particular da República Portuguesa. Considero esse um facto de maior gravidade, que eu não tinha conhecimento até agora. Não sei se no grupo parlamentar do Partido Socialista existia esse conhecimento, mas tomaremos com a maior sensibilidade em mãos esse assunto para podermos fazer um acompanhamento atento, que também não desconsideramos que o Governo esteja a fazer, no limite daquelas que são, ou que admito ser, as possibilidades de intervenção que dispõe neste momento, sendo um problema que não é exclusivo para o nosso país. Relativamente às outras matérias que aqui trouxeram, tomei muito boa nota das questões que dizem respeito às atualizações que já estavam, digamos assim, negociadas, quer do subsídio de refeição, quer dos salários. Eu acho que, em geral, nós consideramos no grupo parlamentar do Partido Socialista que tudo aquilo que obedeça a regras de proporcionalidade, equilíbrio e correspondência entre carreiras, mesmo entre carreiras que são especiais para as carreiras gerais, faz sentido e nessa medida, as pretensões que aqui partilham parecem-nos ser essencialmente justas, embora naturalmente possam ser também calendarizadas algumas outras para haver aqui uma noção também temporal da sua implementação, porque não será fácil, evidentemente, implementar todas as matérias que aqui trazem de um momento para o outro, como penso que também reconhecerão. A questão dos estatutos dos chanceleres também era do nosso conhecimento, portanto, eu penso que a ideia é criar uma chefia intermédia com o nível de remuneração a 43, segundo partilharam connosco. A questão dos técnicos superiores no estrangeiro terem 14 escalões remuneratórios em vez de 11 também vai ao encontro desse princípio de equilíbrio e de bom senso que me parece que pode eventualmente fazer parte de uma negociação e de um compromisso para que se venha a corrigir. De igual forma, o acordo para a valorização mínima de 9% entre 2023 e 2026, portanto, extra atualização, naturalmente, e que convém acompanhar, e, portanto, damos boa nota do que partilharam a esse respeito. O ponto, talvez, dos pontos mais críticos que aqui partilharam foi mesmo o do reconhecimento do tempo de serviço e da ausência de cobertura ou de proteção social. E esse a par do tema também das atualizações cambiais e correspondentes à realidade de cada país. Como aqui mencionou e tiveram a oportunidade de partilhar connosco na audiência, países como os Estados Unidos da América ou mesmo a Argentina são países onde, no caso em particular da Argentina, a inflação é galopante e exige um esforço de atualização muito imediato. Tomamos também boa nota do exemplo que deram a propósito dos Estados Unidos da América e que nos parece ser de essencial justiça. Quanto ao tema da proteção social, eu penso que é preciso encontrar uma solução que acautele esses mesmos princípios de proporcionalidade e de equiparação a outros funcionários com grande sentido de justiça. sabemos e tivemos conhecimento também por via do sindicato, que agradecemos, que há países onde nem sequer é possível, o caso da República Popular da China, que um trabalhador possa aceder à proteção social desse mesmo país, porque o sistema não o aceita. E, portanto, quero manifestar uma particular sensibilidade em relação a esta matéria, assim como também, para terminar, ao último detalhe que nos transmitiram sobre a alteração à lei dos passaportes, que precisa de um despacho para se efetivar. Aquilo que podem contar do grupo parlamentar do PS é de uma disponibilidade total e de um acompanhamento muito dedicado aos temas que nos trazem e, naturalmente, também a um escrutínio do governo condizente com essa mesma valorização que atribuímos aos trabalhadores consulares do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do sindicato, tal como também os outros grupos parlamentares já foram referindo. O sindicato também já tinha reunido com o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto, todos estes temas também já abordámos de forma direta, porque, então, de forma resumida, seja o subsídio de refeição, a questão do salário mínimo por país, a questão do estatuto de chanceler, as questões da proteção social, são reivindicações justas. Também é justo dizer que o sindicato, que tem tido uma relação bastante regular e de proximidade com esta comissão, em tempos não muito distantes, o caderno de encargos, entre aspas, que nos trazia era muito superior àquilo que traz hoje em dia, isto fazendo então também justiça que quer o atual governo, quer o anterior governo, resolveram um conjunto vasto de situações que estavam pendentes e de injustiças que existiam para estes funcionários, portanto isso também deve ser dito, o que é bom sinal, porque estamos a falar de uma área que é de monopólio do Estado, uma área onde o Estado, só a ele lhe compete garantir a qualidade da prestação de serviço e por isso as condições destes servidores públicos, e portanto aquilo que já também tínhamos dito diretamente ao sindicato é que devem continuar o seu caminho e a solicitar que estas situações que ainda estão pendentes, que encontrem também elas a resolução. E agradecer também ao sindicato por trazer aqui ao conhecimento da Comissão esta situação da Embaixada na Rússia. É um tema demasiado sensível, como também são todos aqueles que estão relacionados com as nossas embaixadas e consulados que estão em países, vamos-lhes chamar, onde a democracia não flui como deveria fluir. Este depois tem uma gravidade especial e particular, e o que também, mantendo-se também, esperemos que não vá para mais um daqueles casos que fica no saco daquilo que nós já designámos como a falta de cultura de segurança existente no país, que vai de documentos a edifícios, de edifícios a infraestruturas, de infraestruturas a pessoas, e pela ausência também de um conceito legal de segurança nacional. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Secretária-Geral do Sindicato para dar os esclarecimentos que entender.
Desde já, quero dizer também uma coisa. Os chanceleres também substituem os diplomatas como chefe de posto, porque não é só uma chefia intermédia, o substituto legal na maior parte dos postos. Sobretudo, é assim, a estrutura dos postos diplomáticos e consulares são estruturas pequenas. A não ser 3 ou 4 grandes postos, vamos falar do Brasil, vamos falar de Paris, vamos falar da Repera, a maior parte dos postos é um cubículo, no sentido, digamos, em termos de pessoal. Meia dúzia de pessoas, quanto muito, um diplomata, eventualmente um segundo diplomata, quanto muito, não é? E depois o chanceler é realmente o substituto legal. O passaporte de serviço para nós sempre foi uma questão de princípio, e isso temos a agradecer toda a atenção que reservaram a este nosso pedido, porque também na Europa é necessário. Na Europa, neste momento, nós temos um pedido de passaporte de serviço de um trabalhador da Embaixada de Portugal em Bruxelas, porque tem que renovar a sua acreditação perante o Estado belga, e sem apresentar o passaporte de serviço não pode renovar a acreditação. E no cotidiano, e quero dizer, tenho aqui um colega técnico superior, e nós tínhamos funções que nos obrigam a sair do posto, sempre tivemos funções, não era 35 horas de estar ali no posto, mas é trabalho junto das associações, é visita a presos, é ir para os locais de acidente, é muito mais fácil nós identificarmos, mesmo na Europa, com um documento que prova a nossa qualidade de funcionário. Portanto, havia uma narrativa no Ministério dos Negócios Estrangeiros em como havia, digamos, um continente em que este passaporte de serviço não seria necessário, que seria o continente europeu. Mas não, é necessário. E é necessário, se calhar, em mais áreas do que noutros sítios. Porquê? Por causa das comunidades, por causa da sua diversidade e por causa da diversidade dos assuntos que nós somos chamados a tratar. Relativamente à Rússia, estamos preocupados. E estamos preocupados também num contexto. Nós fizemos, quando damos a ronda pelos grupos parlamentares, parece-nos efetivamente que há objetivamente um problema de recrutamento nas missões diplomáticas e consulares de Portugal. Muitas vezes, por causa do nível de remunerações, não eram portugueses que se candidatavam. Quem é que se ia candidatar? Qual era o português que ia de Lisboa, ou de Bragança, ou de Loures, para o Paquistão por 80 euros por mês? Ninguém. Não é possível. Portanto, nós já começamos a fazer um trabalho de revalorizar as carreiras, mas mesmo assim, quem é que vai para a Etiópia com 490 euros? Ninguém. Portanto, e vejam em Moscovo, tinham 4 portugueses que foram expulsos, de 2 outros temos 1 português. E os outros são colegas russos, que fazem perfeitamente o trabalho, não é essa a questão. Mas é a realidade dos postos é esta. Muitas vezes nós, a falar com os senhores deputados, também nos contam a experiência que têm, que quando têm pessoas que os contactam, tentaram contactar a embaixada e não tem ninguém que fale português. Isto é normal, porque se vamos ver as outras embaixadas, podem ter pessoal de serviço ou de apoio que tenha na cidade do país onde estão instalados, mas normalmente a França envia franceses, os brasileiros enviam brasileiros, não estão os locais a fazer, a servir, a secretariar o embaixador. Antigamente diziam-nos Tóquio, só pode ser um japonês, porque Tóquio, as ruas, não têm nomes nem têm números, mas é ao pé da cerejeira à branca que é preciso ter. Hoje em dia, com o GPS, isso já não é questão, não é? Nós pomos lá qualquer direção e leva-nos onde nós quisermos. Portanto, é necessário rever, como também é necessário, isso é uma das questões que nós temos, rever o tipo de recrutamento, porque são verdadeiros funcionários públicos e tem que haver aqui uma dose grande de exigência em relação a quem vai trabalhar para os postos consulares e para as embaixadas. Quer se queira, quer não, qualquer trabalhador numa embaixada, num posto consular, tem acesso a muita informação sensível, muita informação sensível cotidiana, até tem acesso a dados pessoais. Se eu quiser, no meu posto, ter acesso à sua ficha individual, eu vejo o seu cartão de cidadão, eu vejo qual é a sua data de nascimento, eu vejo com quem é casado, eu vejo no CIRIC se teve filhos dentro do casamento ou fora do casamento, eu vejo tudo, se quiser. Portanto, e isto, os dados pessoais, é uma questão importante. Os dados pessoais, não se pode dar o acesso a trabalhadores que estejam presentes nos postos, vindo de empresas terceirizadas, com os acessos a todos estes dados. Portanto, isto serve-nos também para colocar esta questão. O senhor deputado Rodrigo Saraiva falava da cultura de segurança. Isto pertence à cultura de segurança, quer dizer, não quer dizer que um português, se quiser fazer uma trafolhice, também a faz, não é? Não é só os estrangeiros que a podem fazer. Mas o Estado português, em relação a um funcionário seu de nacionalidade portuguesa, tem mais possibilidade de ter uma relação disciplinar. Nós tivemos há pouco tempo, num país asiático, um problema com um trabalhador que desvia o dinheiro. É tão simples como isto, mas como não tem a nacionalidade portuguesa, não há maneira de fazer repor o dinheiro que foi desviado e não podem andar atrás dele. Agora, se for um português, se estiver inscrito num sistema de proteção social, se for julgado aqui em Portugal e se puder exercer uma penhora sobre o eventual montante da sua pensão ou da sua remuneração, aqui já tem um impacto. Portanto, para nós isto são questões muito sensíveis. No dia-a-dia nós tentamos ser o mais pragmático possíveis, quer dizer, encontrar soluções. Nós, relativamente à questão da proteção social, Sr. Deputado João Torres, é assim, há 10 anos que eu sou secretária-geral do sindicato, há 10 anos que caminho aqui para a Assembleia a falar da mesma questão. Quer dizer, isto parece quase, podia trazer o gravador, não é? E estar-vos a falar disto. E é assim, e não basta dizer que estamos chocados, mas isto não está na lei. Claro que está na lei, que os trabalhadores têm que ter inscrição em regime de proteção social, mas de facto é que não é feito. E se aqui em Portugal nenhuma empresa de vão de escada se vai lembrar de ter um dos seus trabalhadores que não esteja inscrito na Segurança Social portuguesa, no Estado lá fora, isto acontece. Quer dizer, nós temos conseguido regularizar, pouco a pouco, algumas situações. Isto é coberto, digamos, de um estratagema, que é assim, cada vez que há mobilidade de um trabalhador do nosso seio, nós fazemos uma adenda ao contrato de trabalho em funções públicas. E o facto de existir esta adenda permite-nos fazer a inscrição deste trabalhador na Segurança Social portuguesa, mas fica para trás o passado. E então, nós temos trabalhadores que têm... olha, nós temos um trabalhador agora de 103 anos nos Estados Unidos. Dizem a este trabalhador, com 103 anos, pode se inscrever na Segurança Social portuguesa. Pode. Para ter direito à reforma mínima é preciso 15 anos de descontos. E então, ele vai se inscrever agora e ele vem-nos interrogar, mas eu vou me inscrever agora para quê? Se eu não vou ter direito a nenhuma reforma. E o direito só será reposto se reconhecer todo o tempo de serviço. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Em tempo, houve os PrevPAP na administração pública. Havia uma série de trabalhadores precários na administração pública e houve um processo de regularização dos PrevPAP, em que foi reconhecido todo o tempo de serviço prestado. O que nós estamos aqui a pedir é que haja um PrevPAP para os trabalhadores das missões diplomáticas, consulares, do Ministério dos Negócios Estrangeiros no estrangeiro. E muito obrigada pela atenção e sempre pela forma carinhosa e atenta que nos reservam cada vez que nós recorremos à Comissão.
Muito obrigado, Senhora Secretária-Geral do Sindicato. Creia que é um prazer receber-vos. Os grupos parlamentares ficam municiados com mais algumas informações para poderem assim dar sequência às suas iniciativas políticas, parlamentares, e portanto já sabem que as nossas portas estão à vossa abertas e estamos à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Continuação, bom trabalho.
Segue-se, senhores deputados, o projeto de voto número 133 do LIVRE, condenação pelo ataque ao navio Family, de bandeira portuguesa, que é parte da flotilha humanitária internacional com destino a Gaza, também apresentação, discussão e votação. Senhor deputado, peço desculpa, Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tem problema nenhum.
Tem a palavra.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu vou ser muito rápido porque nós, na verdade, e por muito mais razões, temos discutido quase semanalmente a questão da Palestina aqui. Há hoje uma informação nova e dramática que se prende com a publicação do relatório da Comissão Independente nomeada pelas Nações Unidas, que diz que, efetivamente, e dilo de uma forma muito detalhada, convido-vos a ler o relatório, eu fui lendo partes hoje de manhã ao vir aqui para Lisboa, de forma muito detalhada, aquilo que está a acontecer em Gaza e porque é que essa Comissão Independente das Nações Unidas, repito, considera que o que está a acontecer é um genocídio. Com isto em mente, acho que são de louvar todos os esforços que são tidos por partidos políticos, países, por ativistas, pela sociedade civil, para terminar com este que é, e será, estou muito convencido disso, a grande vergonha da nossa época. Nesse sentido, esta flotilha, que não é a primeira, que não é sequer a primeira desde o ano 2023 e desta nova vaga de ataques por parte do governo israelita, são de louvar todos estes esforços. E, na verdade, é também importante conhecer um pouco a história destas flotilhas. Há uns 12, 13 anos, várias pessoas que iam numa destas flotilhas em direção a Gaza foram assassinadas. Há vídeos de uma intervenção militar em águas internacionais onde vários ativistas foram assassinados. Isto para dizer que não é de todo impossível que este cenário se possa voltar a repetir. O que aconteceu aqui, o que aconteceu há uns dias na Tunísia, é particularmente grave para nós enquanto portugueses, porque não só com este historial, repito, existente nos ataques a estas flotilhas, o que aconteceu agora foi um ataque deliberado a um barco de bandeira portuguesa e onde quase só por milagre um nosso concidadão não foi vítima. O Miguel Duarte, que estava lá, é visível nas imagens, é aquela pessoa que vê a bomba a cair no barco e que tem de recuar um par de metros para não ser vítima daquele ataque. Nós não sabemos ainda quem é o responsável do ataque. É evidente que há fortes indícios, mas uma das coisas que é essencial é que haja um esclarecimento cabal de quem fez esse ataque. Aquilo que nos parece essencial, e é por isso que temos este voto de condenação, é que se condene algo que parece, repito, parece e parece muito, um ataque de um país estrangeiro a um barco de bandeira portuguesa com um tripulante português a bordo e um ataque que é tido num porto de um país terceiro, a Tunísia. Porque se nós começamos a aceitar todo e qualquer atropelo ao direito internacional por parte do governo israelita, e lembremos que ainda há uns meses a anterior flotilha que tentou chegar a Gaza foi detida em águas internacionais, portanto, eu arrepio, qualquer lei e direito internacional. Se nós continuamos a tolerar, dia após dia, o cruzar de linhas vermelhas por parte de um qualquer governo, seja ele israelita ou outro, mas no caso o israelita, então o direito internacional perde o seu valor. Se nós continuarmos a desvalorizar aquilo que são os relatórios das Comissões Independentes das Nações Unidas, como o que ainda hoje ou ontem foi publicado, então nós estamos a tolerar todo tipo de abusos. E esta discussão que tivemos agora sobre Donald Trump e os barcos que está a destruir, também ele em águas internacionais, então se calhar para a semana estamos a aceitar que a Rússia possa usar os seus drones sobre o céu polaco, o céu europeu. Se calhar para a semana estamos a aceitar que partes da Ucrânia, afinal, podem ser russas, porque a Rússia e o Sr. Putin assim o dizem. Nós discordamos disso no livro. Discordamos por uma razão muito simples, que nós acreditamos no direito internacional. E acreditando no direito internacional, esta condenação, este ataque, tem de ser a responsabilidade desta Casa. Porque, repito e termino, foi um ataque deliberado a barcos de civis, um barco de bandeira portuguesa, com um português a bordo, que apenas por milagre, um português, deixe-me só acrescentar, daqueles que nos faz muito orgulhosos de ser portugueses, que têm um historial de ativismo, de sacrifício pessoal muito grande, não tendo qualquer necessidade de fazer isso, o Miguel Duarte. E, portanto, acho que esta condenação é, além de tudo mais, uma defesa do direito e da lei internacional e espero que esta Casa saiba honrar esse direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedir-se palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este voto tem uma característica muito especial, é que no próprio texto diz que, embora os detalhes sejam escassos, e aqui, na altura, só que o Sr. Deputado também não esclareceu nada. Fez aí uma introdução sobre o tema, mas não sobre o episódio. E o voto é sobre um episódio e não sobre um tema. Portanto, aliás, Sr. Presidente, permita-me que faça este reparo. Quando se apresenta um voto sobre um episódio, mais que se queira constatualizar, não é preciso estar aqui, senão o tema não era aquele que o Sr. Deputado falou. Não estou a dizer que não tenho legitimidade de falar. Era sobre um episódio. Um episódio que o senhor, o deputado, escreve, que não tem detalhes, que os seus detalhes são escassos. E na sua intervenção não trouxe aqui nada a mais do que aquilo que está lá escrito. Quanto à questão propriamente dita, isto para já é uma iniciativa da sociedade civil, não é? Este navio e as pessoas que lá vão. Portanto, não vincula Estado absolutamente nenhum, começando por Portugal. Depois falam muito da imunidade. Imunidade que diplomática não pode ser, como deve imaginar, que aquilo não é uma missão de Estado. Portanto, referiu a imunidade parlamentar de quem participa, já sei que já tornaram público isso. Não faz sentido, tal e qual, não faz sentido. Mas como diz o Sr. Deputado, e bem, os detalhes são muito escassos. Aquilo que nós esperávamos é que trouxesse alguns detalhes para não serem assim tão escassos, mas continuam muito escassos, quero dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em política dizem que é político o que parece, mas isso é uma forma de mascarar muita coisa. Até ao momento não existe confirmação independente de que haja provas conclusivas de que tenha decorrido um ataque com drone por parte da Tunísia ou outro Estado a qualquer barco da flotilha dita da Liberdade. Não há. 2. A organização da flotilha afirma que o Family Boat, sob bandeira portuguesa, foi atingido por um drone enquanto ainda estava ancorado em águas tunisinas. Nessa alegação foi divulgado vídeo que supostamente mostra um objeto incandescente caindo do céu para o barco, seguido de uma explosão. Ora, as autoridades tunisinas negam que tenha ocorrido qualquer ataque de drone, afirmando não ter existido a detecção de qualquer drone e que a origem da explosão foi seguramente interna. Por exemplo, um objeto inflamável a bordo ou que poderia ter sido causado por um cigarro ou isqueiro. Por outro lado, especialistas independentes citados em reportagens afirmam que os vídeos não permitem confirmação clara de que seja um ataque com drone. Resumindo, e com base nas informações disponíveis, há alegações da parte da flotilha de que ocorreu um incidente que poderia corresponder a um ataque com drone. Mas até agora não há verificação independente pública que comprove que foi de facto um ataque por drone, nem quem o executou, nem com que armamento, nem de onde foi lançado. A versão tunisina contesta fortemente as alegações, sugerindo causas internas ou acidentais para o incêndio. Esse incêndio, sem qualquer confirmação de entidade independente, as alegações vindas da flotilha merecem-nos a mesma credibilidade que nos merecem as alegadas informações vindas do mais do que nebuloso Ministério da Saúde de Gaza, ou seja, nenhuma. Assim sendo, e à falta de confirmação de suposto ataque por parte de qualquer fonte credível e independente, entendemos não haver qualquer razão objetiva que suporte este voto, pelo que votaremos contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra, Sr. Deputado João Torres?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, manifestar que o Partido Socialista recebeu com natural preocupação a notícia de um ataque, aliás, mais do que um ataque, mas em particular a uma embarcação de pavilhão português, de bandeira portuguesa e de pavilhão português, e, nesse sentido, nós apresentamos um conjunto de deputados, aliás, a primeira subscritora foi a senhora deputada Eva Cruzeiro, subscreveu uma pergunta ao Governo, dando nota de que seria necessário ter conhecimento de mais informações sobre aquilo que o Governo prontamente se disponibilizou para apurar no quadro desta ocorrência, deste incidente. Que se trata, na opinião do Partido Socialista, manifestamente de um ataque, independentemente do meio que foi utilizado, do recurso que foi utilizado para fazer esse ataque, independentemente de quem o fez. Eu gostava de relembrar que vários órgãos de credibilidade indiscutível internacional partilharam um dos vídeos onde manifestamente se percebe que há um ataque deliberado para procurar atingir essa mesma embarcação a que aludi. É verdade que o Estado tunisino rejeitou qualquer envolvimento no processo, e a Tunísia é um país com o qual Portugal tem relações diplomáticas. Nós não colocamos em causa o que mencionou ou o que referiu o Estado da Tunísia, mas é absolutamente merecedora de condenação este incidente, esta ocorrência, e mesmo reconhecendo que esta é uma iniciativa da sociedade civil, eu gostava de recordar que, ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em particular nos artigos 94º e 98º, estão claramente identificadas aquelas que são as obrigações do Estado português perante qualquer embarcação de bandeira portuguesa, designadamente no artigo 98º, no que diz respeito à prestação de assistência. E, portanto, a pergunta que foi subscrita por alguns deputados do Partido Socialista foi no sentido de saber que diligências e que apuramento é que o Governo português, o Estado português fez relativamente a esta matéria, o que não nos inibe de acompanhar uma condenação a esta ocorrência, que é sob todos os pontos de vista, independentemente das convicções de cada um sobre quem poderá ter perpetrado esse ataque ou que tipo de móvel terá sido utilizado, a verdade é que merece a condenação do Partido Socialista e por isso votaremos a favor. Encontrar no facto de ter sido ou não um drone, ou de ter sido ou não um determinado Estado, uma determinada organização, para nós não é aqui no contexto desta condenação do Partido Livre o mais relevante. Isso é muito importante. E por isso nós questionamos o Governo e temos a convicção de que novos esclarecimentos possam ser dados rapidamente pelo Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, ou por quem o próprio entender, mas devo dizer que essa matéria não obsta a que nós acompanhemos favoravelmente esta iniciativa por uma questão de bom senso e até da mais básica humanidade.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IAL, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha uma pergunta para fazer ao proponente do voto e depois alguns comentários. A pergunta, portanto, sabendo nós que segue viagem nesta flotilha uma deputada desta casa, do grupo do representante única do Partido Bloco de Esquerda, Marina Mortágua, se o grupo parlamentar do LIVRE se coordenou ou se falou com o Bloco de Esquerda antes da submissão deste voto. É uma curiosidade que nós temos. Relativamente ao voto em si e as palavras, é preciso ter atenção às palavras e aos factos, condenação pelo ataque, num texto que depois fala de que poderá ou terá, dados casos, e aquilo que nós sabemos e são factos é que houve dois Estados, nomeadamente a Tunísia e a Espanha, que já vieram dizer que não houve um ataque. Dois países que relativamente a Israel são parciais até em oposição àquilo que é a questão de Israel. A Tunísia nem reconhece a existência do Estado de Israel e Espanha estão com um conflito diplomático neste momento, a chamarem os seus próprios embaixadores de volta para os seus países, que só falta encerrarem as embaixadas. E, portanto, perante estes factos, nós não podemos acompanhar um texto que no seu título e no seu conteúdo não são factuais.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Vamos passar à votação do voto, do projeto de voto número 130... Ah, Sr. Deputado, peço desculpa, claro. Sr. Deputado, faça o favor, Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, começo por fazer uma pequena atualização, porque nós apresentámos o projeto há alguns dias e teria sido importante que os grupos parlamentares também tivessem seguido aquilo que aconteceu em relação a isto. É porque o governo da Tunísia veio dizer cabalmente que foi um ataque premeditado. Portanto, aquilo que disse o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e o grupo parlamentar do Chega não corresponde à realidade dos factos no presente. O mesmo em relação à Espanha, porque, na verdade, a posição espanhola foi tomada imediatamente após a posição tunisina, numa posição de, dizendo, basicamente, o governo da Tunísia diz que não há um ataque, portanto, a nossa parte, não temos nenhum indicador que nos permita dizer que há. As coisas evoluíram. Entretanto, surgiu um vídeo, entretanto, surgiu uma investigação, por exemplo, no site Bellingcat, que é, sim, uma entidade independente que investiga ataques em todos os cenários de guerra por esse mundo fora, e que dizem, cabalmente, que há um ataque. Eu acho que aqui o grupo parlamentar do PS tem toda a razão quando diz pouco importa, no fundo, quem é o perpetrador, pouco importa que arma foi utilizada, houve um ataque que atingiu um barco de bandeira portuguesa no porto de Tunes. Acho que isto, negar esta realidade, é um mau serviço que nós prestamos aqui no Parlamento. Mas dito isto, acho que o essencial é, esquecendo por um segundo... Façamos o exercício. Esqueçamos por um segundo de que é que se trata esta flotilha. Esqueçamos por um segundo que até uma colega nossa lá está. Esqueçamos por um segundo que era um barco português ou que era um cidadão português que quase foi vítima desse ataque. Parece-nos normal que um barco civil que está num porto de um país, aqui bem perto de Portugal, possa ser bombardeado sem qualquer razão aparente. Parece-nos normal. Esqueçamos por um segundo tudo o que está a envolver. Alguém aqui diria que se um barco português que não fosse para Israel, ou que não fosse para Gaza, ou que não fosse para um cenário de guerra, mas que fosse um barco comercial a caminho de um porto qualquer da Grécia, e fosse atingido em Tunes, alguém aqui acharia isto normal? Alguém aqui viria com piadinhas dizendo que se calhar foi um cigarro que se incendiou? Eu acho que não. Por isso também era importante, se calhar, trazer um bocadinho mais de seriedade a este debate, e perceber, e repito, que um cidadão português não morreu neste ataque por milagre. Porque o vídeo, e eu acredito que muitos de nós vimos o vídeo, assim o mostra. Se o Miguel Duarte não se tem desviado naquele preciso momento, poderia ter morrido ali. Isto não é normal. Aquilo que nós pedimos E Sr. Deputado Paulo Neves, efetivamente faltavam detalhes quando eu escrevi isto, porque na altura, ainda não, quando foi publicado o nosso voto, os vídeos que mostravam, para lá de qualquer margem de dúvida, que era um ataque, ainda não eram conhecidos. Hoje são. Portanto, eu acho, quero crer que o Sr. Deputado não duvida que houve um ataque, independentemente de quem o cometeu. Na altura em que isto foi escrito, essa ainda era uma disputa, pelo menos nas redes sociais. Ainda havia a tal questão do cigarrinho que se incendiou. Acho que hoje em dia, quero crer que nem o deputado acha que não houve um ataque, não é? Porque as imagens são o que são. Ninguém até hoje as negou. Portanto, sim, naquele momento esses dados faltavam. Hoje não faltam. Portanto, aquilo que nós pedimos, e repito, é a condenação de um ataque, que foi um ataque a um barco de bandeira portuguesa, com civis a bordo, com um português a bordo, num porto internacional, em Tunes, e, enfim, fico por aqui, Sr. Presidente. Obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que pediu para falar entretanto. É que, normalmente... É uma interpelação, muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Paulo Neves, no PSD, há pouco, na primeira vez que falou, tem razão numa coisa. Na primeira intervenção do deputado Jorge Pinto não foi aprofundado ou atualizado aquilo que era o texto que nós conhecíamos. As notícias que o deputado Jorge Pinto fala agora relativamente à Tunísia, eu não tenho conhecimento delas. E, portanto, aquilo que eu queria solicitar ou sugerir era, ou até ao fim da reunião, para permitir para poder avaliar isso, ou para a próxima reunião, ficar adiada à votação, até ao fim da reunião ou para a próxima reunião, porque... Eu preciso estar então atualizado agora. Eu, de facto, não conhecia. Eu baseei a minha intervenção perante o texto e perante notícias e informações que vi. Portanto, preciso só de analisar e depois solicitar este adiamento. Muito obrigado.
Ora, portanto, interpreto pela interpelação feita que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva solicita o adiamento da votação. Pronto, solicita o adiamento da votação. Muito bem. Dir-me-á depois, no final, se há condições para fazer a votação hoje ou não. Sr. Deputado Paulo Neves, deu a palavra.
Sr. Presidente, também neste sentido, aliás, tinha previsto pedir a palavra depois do voto para esclarecer que nós, o Partido Social Democrata, ia para a abstenção precisamente por estes argumentos apresentados pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Aliás, o autor do voto fala em ataques, em bombardeamentos. Em bombardeamento não tem nada a ver com o que se passou, segundo me parece. Portanto, até o próprio autor também tem muitas dúvidas. O Sr. Deputado João Torres, e muito bem, fez uma pergunta ao Governo que ainda não foi esclarecido, portanto, há esclarecimentos que estão a ser motivados. O Partido Social Democrata, neste momento, vai pela abstenção porque não está em condições de dizer nem que sim, nem que não. Se há esta proposta do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, é a acompanhar. Muito obrigado.
Muito bem. Então está adiada a votação deste voto para o fim dos trabalhos ou para a próxima... Pronto, Sr. Deputado Pacheco da Abrinho sugere para a próxima e acho que é avisado. É sensato. Fica para a próxima reunião. É. Chega. Fica para a próxima. Ora bem... Projeto de voto número 132 do Chega, condenação do regime talibã. Sr. Deputado, faça o favor.
Sr. Presidente, eu solicitava, se fosse possível, a antecipação de um ponto da ordem do dia, uma vez que estou encarregado da discussão e terei que me ausentar, que é o ponto relativo à resolução do Chega sobre o Saara Ocidental.
Ora, esse está onde?
Acho que é o 10, penso eu.
É o 10. O Chega tem alguma coisa a obstar?
Acho que é o 10.
Que antecipe a apresentação e discussão. Aqui não há votação. Vê algum inconveniente, Sr. Deputado Pacheco da Mourinho? Nenhum? Então vamos. Pronto. E já agora os outros, sim. Não, mas o Chega era fundamental. Alguém vê algum. Tem algum. Vê algum inconveniente? Não. Então vamos. Passamos para o ponto 10, apresentação e discussão do projeto de resolução do Chega, número 123, que recomenda ao Governo o reconhecimento do Saara Ocidental como território soberano do Reino de Marrocos. Presumo que seja o Sr. Deputado Pacheco de Amorim?
Não, é o Sr. Deputado João Tili.
João Tili? Não é?
Sr.
deputado Pacheco Ramonim tem a palavra.
Não, muito, muito resumidamente, não há problema nenhum, é que votaremos a favor, como é óbvio e evidente, quer dizer, não há sequer qualquer discussão, nem vou fazer perder tempo à Comissão adiantando qualquer coisa, até porque, como não vi especificamente, podia haver uma questão ou outra, chamar, mas como não vi, em princípio, porque eu depreendo, não tenho qualquer dúvida e não temos em votar favoravelmente.
É uma iniciativa do Chega.
Exato, portanto, em apresentar e em votar favoravelmente.
Muito bem, desculpa, muito obrigado.
Parece que houve aqui uma descoordenação.
Deputado Pedro Herrado Alves, só a seu favor, assim fiquei já liberto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, até na ausência da apresentação do Chega, até a minha intervenção até pode ajudar a que façamos a... Não sei se vai agradecer depois quando eu terminar. Veremos. Ora bem, é manifesto que a proposta que o Chega aqui apresenta está em contraciclo completo com a posição do Estado português em relação ao conflito no Saara Ocidental e também contra a posição que, historicamente...
Sim.
Pronto, sem problema.
Deputado Diogo Pacheco de Amorim quer depois voltar a intervir?
Sim.
Ok. Então eu sugeria que o Sr. Deputado fizesse a sua intervenção e depois dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado, faça o favor. Sr. Deputado Pacheco de Amorim.
Ora bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Portugal mantém uma posição ambígua sobre a questão do Saara, afirmando simultaneamente subscrever a autodeterminação saharaui, o referendo popular reclamado pela Frente Polisário e negociações entre aquela e Rabat e, por outro lado, a proposta de autonomia sobre soberania marroquina apresentada pelo Reino em 2007. Até à data, Lisboa não reconhece a legitimidade da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental e mantém, pelo contrário, contacto com as autoridades do autoproclamado República Árabe Saharaui Democrático, o RASD, a máscara política da Frente Polisário. Com efeito, a RASD possui desde as décadas uma representação formal em Lisboa. A postura do BID de Portugal perante a principal prioridade externa do Reino de Marrocos, a normalização do Estatuto de Saara, constitui um entrave injustificável ao aprofundamento da amizade luso-marroquina. O movimento no sentido do reconhecimento do Saara marroquino tem vindo a ganhar força nos últimos anos. Em dezembro de 2020, os Estados Unidos da América reconheceram formalmente o território como parte integral do Reino de Marrocos. Em março de 2022, a potência administrante informal, o Reino de Espanha, pôs fim à sua política tradicional e passou também a entender o Saara como território marroquino. O Estado de Israel seguiu em julho de 2023. França tomou em agosto de 2024 a decisão de reconhecer o Saara como território marroquino e aceitar o plano de autonomia proposto por Rabat como o único caminho para a paz. Tal como o Reino Unido, sob um governo trabalhista, em junho de 2025. A atual política portuguesa é, pois, de um anacronismo sem sentido. O processo de normalização internacional do Estatuto de Saara como parcela do Reino de Marrocos já teve início e é irreversível. Ao recusar o pleno reconhecimento, Portugal afasta-se de um consenso crescente, quer na Europa Ocidental, quer no Ocidente mais alargado. Pior, insere na relação luso-marroquina um motivo de atrito desnecessário e atentatório do interesse nacional. Mais que o nosso segundo vizinho, Lisboa, dista pouco mais de Rabat do que de Madrid. Marrocos é um amigo histórico imprescindível. Como ele, os melhores laços de parceria e confiança só pode ser entendido como um objetivo estratégico permanente e crucial do Estado português. Perante o exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Chega recomendam ao Governo que reconheça de imediato a soberania do Reino de Marrocos sobre o território de Saara Ocidental e cesse toda a forma de contacto com a autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, ou Frente Polisário, no fundo, exertando-a a depor as armas e a participar com o Rabat num processo negocial puramente político. Muito obrigado, Sr. Presidente, e as minhas desculpas por esta confusão.
Muito obrigado.
Inicial.
Senhor Deputado, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dava nota há instantes, a resolução que o Chega apresenta está em contraciclo com a posição portuguesa quanto ao conflito do Saara. A realização do referendo, ao contrário que o Sr. Deputado Diogo Pacheco da Marinha dava nota, não é reclamada pela Frente Polisário, resulta de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da criação da missão das Nações Unidas para a realização do referendo no Saara Ocidental, a MINURSO, essa é a sigla, tem por base precisamente a realização do referendo. É também contraditória com a posição portuguesa tradicional em matéria de autodeterminação dos povos, seja o seu histórico relativamente ao processo da independência de Timor-Leste, mas também aquilo que a própria Constituição postula no que respeita à autodeterminação e à realização da autodeterminação dos povos, reconhecidamente, sendo há largas décadas o Saara reconhecido como território não autónomo nos termos da classificação que as Nações Unidas fazem desta matéria, e, portanto, a aprovação deste texto apresentado pelo Chega representa um corte com décadas de diplomacia portuguesa, da posição portuguesa equilibrada, que procurando moderar, não deixa nunca, não deita nunca fora aquilo que é o seu próprio histórico e as posições históricas do Estado português. Sobre a posição recente do Governo de aparente adesão ao projeto de autonomia de Marrocos, eu penso que temos a oportunidade noutro contexto e noutro local, não é isso que está aqui a ser discutido, ela própria equívoca no que respeita designadamente ao referendo, mas não é disso que tratamos hoje. Hoje tratamos desta resolução do Chega sobre esta matéria e eu convidava os senhores deputados a fazermos um exercício de história alternativa. Imaginando que talvez nos anos 90, início dos anos 90, o Chega tinha eleito um deputado, não era preciso mais, um, para este meu exercício retórico, um Chega. E que o Chega apresentava um projeto de resolução nesta Assembleia, na 7ª legislatura, por exemplo, em que recomendaria ao Governo o reconhecimento de Timor-Leste como território soberano da República da Indonésia. Eu penso que esta resolução do Chega poderia, enfim, ter um teor deste tipo. Outrora território português, Timor-Leste foi abandonado por Lisboa em 1975. A evacuação ocorrida no contexto da entrada indonésia no território ocorreu após a proclamação da independência da República Democrática de Timor-Leste. Após a retirada portuguesa nesse ano, o território foi deixado sob o controle de Jacarta. Persiste desde então a sua presença de facto naquela metade da ilha, contestada todavia pelas reivindicações independentistas da organização que reclama a representação do povo timorense, a Fretilin. Organizações das Nações Unidas considera Timor-Leste um território não autónomo cuja descolonização se encontra ainda por realizar. Pela sua parte, Portugal mantém uma posição sobre o diferendo, no sentido de ser garantida a autodeterminação do território, nos termos das disposições finais da Constituição de 76. Até à data, Lisboa não reconhece a legitimidade da soberania da Indonésia sobre Timor-Leste e mantém, pelo contrário, contacto com a Fretilin, que possui desde há décadas um representante formal em Lisboa. A postura de Portugal, perante a principal prioridade externa da República da Indonésia, a normalização do Estatuto de Timor, constitui um entrave injustificável ao aprofundamento da amizade luso-indonésia. O desconforto de Jacarta com a posição de Lisboa ficou patente quando a República Portuguesa apresentou queixa junto ao Tribunal Internacional de Justiça contra a Austrália pela celebração do acordo sobre a exploração de recursos no Mar de Timor. O movimento no sentido do reconhecimento de Timor-Indonésia, aliás, tem vindo a ganhar força nos últimos anos. Vários países, incluindo o Japão, o Canadá e a Malásia, têm manifestado apoio ao governo indonésio quanto à sua pretensão. A atual política portuguesa, nesta realidade alternativa dos anos 90, é, pois, de um anacronismo sem sentido. O processo de normalização internacional do Estatuto de Timor-Leste como parcela do território da República da Indonésia já teve início e é irreversível. Ao recusar o pleno reconhecimento, Portugal afasta-se de um consenso crescente. Pior, insere na relação luso-indonésia um motivo de atrito desnecessário e altamente atentatório do interesse nacional. Perante o exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais, o deputado dos anos 90 do Chega recomendou ao Governo que reconheça de imediato a soberania da República da Indonésia sobre o território de Timor-Leste e cesse toda a forma de contacto com a autoproclamada República Democrática de Timor-Leste, Fretilin, exortando-a a depor armas e a participar com Jacarta num processo negocial puramente pacífico. Ora, eu acho que basta substituir os termos e verificamos que a razão pela qual seria intolerável à República Portuguesa aprovar esta resolução nos anos 90 justifica que seja absolutamente intolerável que o faça em relação a esta em 2025.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão é recorrente aqui na Comissão, mas eu vou começar por fim, e aproveitando a deixa do Partido Socialista, nós já estamos aqui há muitos anos e já discutimos esta matéria várias vezes. Esta comparação entre a questão do Sahara e também com Timor-Leste é uma coisa nova da vossa parte, curiosamente. Sim, Sr. Deputado, nós já estamos aqui há muitos anos, já discutimos esta matéria há muitos anos, quando os senhores estavam no governo, nunca nenhuma vez os senhores disseram isso a nenhum ministro dos estrangeiros do vosso partido, por alguma razão. Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que eu tenho razão. Esse argumento que os senhores agora, constantemente, e têm toda a legitimidade para fazer, como deve imaginar, da comparação da questão do Sahara com a questão de Timor-Leste, é uma coisa recente. porque muitos ministros vossos já estiveram aqui, já falámos deste tema, e o Partido Socialista nunca apresentou esse argumento. Mas, Sr. Presidente, quanto a esta questão, o Partido Social-Democrata tem um enorme rigor nesta questão, que naturalmente é uma questão muito importante para o Reino de Marrocos, um país amigo de Portugal, um vizinho nosso. Eu vou ler, se me permitem, já que estamos hoje dados às leituras, do comunicado, só um ponto do comunicado da recente visita do Sr. Ministro Nasser Bourita a Portugal, e que, conjuntamente com o Sr. Ministro das Relações Portuguesas, o ponto número 11 é o seguinte. No que diz respeito à questão do Sahara, Portugal reconhece a importância desta questão para Marrocos, bem como os esforços sérios e credíveis, evidados por Marrocos no âmbito das Nações Unidas, e volto a referir, no âmbito das Nações Unidas, para alcançar uma solução política justa, duradoura e mutuamente aceitável para as partes. Os dois ministros reafirmam o seu apoio à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que não está aqui referenciada, mas há 2756, que destacou o papel e a responsabilidade das partes na busca de uma solução política realista, pragmática, duradoura e baseada no compromisso. E finaliza. Neste contexto, a República Portuguesa reafirma o seu total apoio à iniciativa marroquina de autonomia com base mais séria, credível, construtiva para a resolução deste diferendo no âmbito das Nações Unidas. Portanto, esta posição do governo português, dos governos, eu atrevia-me aliás a dizer, dos governos portugueses nos últimos anos, é muito equilibrada e de um enorme rigor. Porque nós acompanhamos as Nações Unidas, dizemos sempre, mas sempre dissemos isto, tanto os governos socialistas como os governos liderados pelo Partido Social Democrata, o diálogo deve ser feito nas Nações Unidas, nós apoiamos, nem podemos esquecer que o início deste famoso diálogo foi feito em Lisboa, curiosamente, com o Estado norte-americano. Ou seja, Portugal tem sido um país muito equilibrado, e não nos podemos esquecer, estamos a falar de um país vizinho, como é o caso de Marrocos. Além disso, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o falo eu como coordenador, sempre que a Frente Polisário pede um encontro com o Partido Social Democrata, nós recebemos. Sempre que nos enviam informação, nós recebemos. E eu leio com muita atenção. Ainda hoje o fiz isso, porque o delegado sabia deste tema na nossa reunião de trabalhos e mandou mais informação. Agora, nós temos, mais do que isso, eu próprio conheço muito bem a região. Já estive em Dakhla, já estive também em Rabat com contactos com deputados eleitos pela região, vi o desenvolvimento impressionante desta região, portanto posso lhe garantir, Sr. Presidente, que é a posição do Partido Social Democrata, é uma posição e do governo português atual, mas felizmente também dos passados do Partido Socialista, são posições muito equilibradas e muito rigorosas na defesa dos interesses de Marrocos, na defesa dos interesses do Magrebe, dos interesses de África, mas acima de tudo também dos nossos interesses portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Algum pedido de palavra mais? Sr. Deputado Jorge Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Neves, acho que esqueceu os direitos do povo sarauí nessa lista final das nossas preocupações. Eram os direitos de Marrocos, de África, de Portugal. Acho que também os direitos do povo sarauí deveriam ser tidos em conta. Porque, na verdade, é disso que se trata. Porque se, como o Partido Chega diz, a Polisário não é a legítima representante destes cidadãos e deste povo, então, façamos aquilo que as Nações Unidas diz que deve ser feito, um referendo para que o povo possa decidir o que fazer com o seu futuro. Eu julgo que já o disse aqui nesta comissão até, mas permitam-me uma pequena nota pessoal relacionada com esta discussão e com Timor. A primeiríssima vez que eu saí sozinho do país, sem os meus pais, sozinho, foi para ir a uma manifestação em Madrid, que pedia uma coisa muito simples, que pedia o referendo em Timor-Leste para que os timorenses pudessem decidir o seu futuro. E eu tinha 12 anos na altura, acho que os meus pais me deixaram ir porque percebiam a importância daquele momento histórico. E como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito bem, bastaria trocar as palavras, quer dizer, era exatamente, eu vinha mais ou menos preparado para fazer a mesma rábula, porque na verdade aquilo que aconteceu no Saara foi muito semelhante àquilo que aconteceu em Timor. Não foi um só país, foram dois, porque na altura foi Marrocos e a Mauritânia que invadiram o território, mas a situação é análoga. Aquilo que nos traz hoje a debate, porque recordemos, este plano marroquino não surgiu ontem, nem há um ano, nem há dois, tem quase 20 anos. E nesses 20 anos já muitos governos passaram pela liderança do nosso país e a nossa posição tem-se mantido. E tem-se mantido por uma razão muito simples, porque nós até hoje temos dito e bem que aquilo que as Nações Unidas dizem é para ser respeitado e que Marrocos está ilegalmente a ocupar um território não autónomo, que é o território do Saara. Mas as próprias instâncias europeias, ainda há menos de um ano, decidiram e julgaram que os tratados e os acordos que havia entre a União Europeia e Marrocos nas áreas da pesca e agricultura não eram válidos porque incluíam áreas de territórios ocupados. Portanto, aquilo que o direito internacional, insisto nisto, nos diz é claramente que o território do Saara não é um território autónomo. Eu estou muito confortável a dizer que nós queremos ter boas relações de vizinhança com Marrocos, como devemos ter com qualquer país, isto é uma evidência. Mas se eles são efetivamente nossos amigos, aos amigos nós temos de ser capazes de dizer aquilo que pensamos e aquilo que eles estão a fazer de errado. E é assustador que assistamos nesta Câmara à própria existência deste pedido, porque, na verdade, ele vai em linha com aquilo que é uma visão para o mundo muito característica das extremas-direitas, aqui em Portugal, representadas pelo Chega, que é a da nova ordem mundial multipolar, em que cada polo de poder tem a sua própria capacidade para decidir o que são as suas próprias fronteiras. Porque, reparemos, o que é que distingue, e insisto nisto novamente, o que é que distingue o rei de Marrocos quando diz que o seu território é aquele que ele próprio diz que é, incluindo o Saara Ocidental, de Vladimir Putin, quando diz que o seu território é aquele que ele diz que é e inclui partes da Ucrânia. Ou Recep Erdogan na Turquia, que ocupa atualmente partes de Chipre e partes da Síria. Portanto, o que é que impede? A partir do momento em que nós achamos que quem é mais forte pode decidir o que é o território que lhe corresponde, uma vez mais, o direito internacional perde todo o seu valor. E neste caso, basta olhar para aquilo que diz o Tribunal de Justiça da União Europeia, basta olhar para aquilo que diz as Nações Unidas para perceber como é que nós devemos agir. E eu acho muito bem que Portugal até possa servir de mediador neste conflito. Temos uma posição privilegiada e, efetivamente, temos boas relações com ambas as partes do conflito. Isso dá-nos uma posição de privilégio que no passado até era ocupada por França e por Espanha e que foi sendo perdida ao longo destes anos e que nós felizmente ainda não perdemos, também porque ainda não mudámos de posição em relação àquilo que é a autonomia do Saara Ocidental. E acho que ao fazê-lo íamos perder uma oportunidade única de estar do lado bom da história e sobretudo de dar uma contribuição e um contributo válido para resolver este conflito de décadas. Nós temos esse historial e temo-lo com Timor-Leste. Não fazer agora com os nossos vizinhos do Saara Ocidental seria uma desonra à nossa própria história.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este conflito, esta situação, é claramente a mais similar à situação que foi vivida por Timor-Leste e, portanto, vou-me inibir de explicar qual foi o papel de Portugal e como é que todos os portugueses sentiram e viveram aquilo que foi o processo de Timor-Leste. Isso é sebejamente conhecido. Portanto, se a diplomacia e a política externa é complexa e será sempre complexa, com muitas nuances, este, não deixando de ser um caso complexo, para a política externa portuguesa é daqueles mais simples, porque é por analogia ou por jurisprudência algo que Portugal fez e fez muito bem, que foi a questão de Timor. Esta situação ainda tem uma nuance relativamente a Timor. É que todo o processo nas Nações Unidas e depois do referendo de Timor, começou nas Nações Unidas já depois deste. Timor teve o referendo, teve a independência, são livres. Este processo que começou anteriormente nas Nações Unidas ainda não chegou ao referendo. E, portanto, também há aqui há redundâncias que têm que ser ditas para reforço da ideia. Portugal tem um papel muito relevante neste processo, porque tem boas relações com ambas as partes, e isso pode ser benéfico para a resolução do conflito e para aquilo que é o papel de Portugal e até para a postura que a diplomacia portuguesa gosta muito de ter exatamente neste tipo de situações. Não vou criticar o Chega por apresentar isto, porque é legítimo a qualquer partido querer mudar a agulha, querer virar a agulha da diplomacia portuguesa. Nós então fartamos de fazer isso, portanto não é essa a crítica. Mas todas as instituições, e um Estado é uma instituição, um dos principais deveres é tentarem manter a coerência. E o Estado português, sobretudo pela questão de Timor, para manter a sua coerência, não pode ter uma posição que este projeto solicita. E por isso nós não estaremos de acordo com ele.
Muito obrigado. Dou então a palavra ao deputado Pacheco de Amorim. Ah, só um minuto. Queria... Foi interpelado, com certeza. O deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dois breves comentários. O primeiro ao Sr. Deputado, ao Espírito, para toda a consideração que lhe tenho, não diga que eu não falei do povo sarauí. Não é verdade, Sr. Deputado. Eu, aliás, disse que mantive contactos com deputados eleitos do povo sarauí, que são do povo sarauí. O Sr. Deputado pode dizer, não acha que eles tenham legitimidade. Isso é outra coisa. Mas não diga que eu não falei deles, porque eu falei. Também permita-me, não vejo isto como um atrevimento. O Sr. Deputado disse que a primeira viagem que fez fora do país foi a Madrid para uma manifestação sobre esta matéria. Eu vou-lhe sugerir uma próxima viagem à Argélia, ao sítio onde está a Frente Polisário, para ver como é que o povo sarauí, que o senhor fala, vive na Argélia, no território controlado pela Frente Polisário. Na verdade não é, mas que oficialmente é. A segunda viagem faça esta, Sr. Deputado. E depois, quando voltar, diga o que é que viu. Depois queria também reafirmar aquilo que o PS reafirmou há pouco. É um erro comparar a questão de Timor-Leste com esta questão. Até porque o Sr. Deputado disse uma coisa que é injusto e que não devia ter dito, que aquilo que se passa lá é exatamente como o Sr. Putin que invadiu a Argélia. Marrocos não... O Sahara, como o Sr. Deputado sabe perfeitamente, foi abandonado pelo país que tinha como colónia. O senhor sabe disso. Não interessa ao Sr. Deputado, não tem nada a ver. Não faça uma comparação, porque do ponto de vista histórico o senhor está a dizer um disparate. Muito sinceramente, Sr. Deputado. Portanto, insistir na comparação de duas coisas que são incomparáveis, eu acho que é o erro. Mas é a opinião, naturalmente, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ora bem, eu não vou eternizar esta discussão, peço desculpa.
Nem usar a palavra se o Sr. Deputado Paulo Neves não tivesse usado. É só...
Vamos lá ver. Quem é que pretende usar a palavra sobre isto, além do Sr. Deputado Pacheco de Amorim? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dou-lhe a palavra brevemente, por favor.
Muito telegraficamente, com um acrescente agora, Sr. Deputado Paulo Neves podia ter alguma contenção nas expressões que utiliza quando o Sr. Deputado Jorge Pinto usa, faz referências historicamente factuais que o Sr. Deputado opta por ignorar e depois classificá-las como disparates, factos históricos que dão na origem da presença marroquina no território saharau ocidental, para além de pouco elegante, neste caso concreto, contribui muito pouco para o debate porque falsifica o que sucedeu. E, portanto, também poderia argumentar-se que também poderia argumentar que o português... É este exercício de há instantes, desta classificação. Há uma que é aquela que importa, que é aquela que nos reúne aqui, que é qual é o padrão do direito internacional sobre esta matéria. Está expresso numa resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, como disse, nem quero discutir a mudança de posição, a eventual mudança de posição do governo português. Não é esse o tema aqui hoje. O tema aqui hoje é que fique pelo menos claro que a adesão ao reconhecimento da anexação por Marrocos daquele território é uma linha vermelha para a Assembleia da República e mantém a abertura que sempre existe e que continua a fazer parte do consenso internacional sobre esta matéria, que é a realização de um referendo. Mas eu tinha até pedido a palavra, não era tanto para este ponto, era só para sublinhar uma coisa que talvez deva ser importante. Por vezes diz-se, mas há aqui uma diferença, o Marrocos é nosso vizinho e, portanto, temos aqui uma dificuldade adicional. Ora, por mais de 600 quilómetros, também o Saara Ocidental é nosso vizinho. Ou seja, não façamos, não esqueçamos, não ignoremos aqueles que são titulares de um direito à autodeterminação, que são, de facto, deviam ser aqueles que nos mobilizam, e se os sarauis quiserem livremente, esclarecidamente, em referendo, decidir a sua integração em Marrocos com base num regime de autonomia alargada, é a decisão livre, soberana, esperemos que então soberana, dos sarauis. Mas esse é o elemento que tem que se garantir. E, portanto, aquilo que nos vem ser proposto aqui hoje é que passemos por cima disso e que se valide, 50 anos depois, a ocupação de facto que tem ocorrido naqueles territórios. E nem estou a entrar na discussão sobre tutela dos direitos fundamentais das populações sarauis naquele território. A repressão, nem estou a entrar por muitas outras dimensões que poderiam demonstrar as razões pelas quais, ao fim de 50 anos, a autonomia nunca foi especialmente atrativa para os sarauis. Porque não é o tema. Podíamos fazer a discussão mais alargada, mas eu acho que o que acho que é mais relevante é preservar aquilo que é a adesão da República Portuguesa àquilo que ela própria fez durante os 25 anos em que pugnou pela independência ou pela autodeterminação de Timor-Leste. A República Portuguesa nunca excluiu que o resultado do referendo pudesse ser a adesão voluntária dos timorenses à integração como modelo de autonomia. Foram a votos as duas. Tiveram a escolha e optaram em massa pela pela independência. E é isso que eu acho que tem que estar em cima da mesa na preservação disto, sob pena de o direito internacional, as normas constitucionais sobre a eliminação de todas as formas de colonialismo, esta é a última que está como tal classificada nos termos da Carta das Nações Unidas, que isso não desapareça, até precisamente pela boa relação que temos com o Reino de Marrocos, que queremos preservar, mas tendo a capacidade de dizer àqueles que são nossos vizinhos, nossos amigos, que, quando procedem de forma violadora do direito internacional, não vão merecer o nosso, não vão contar com o nosso apoio internacional.
Bom, estamos esclarecidos. Falta a intervenção final. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, em nome do Chega. Faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mesmo uma intervenção inteligente e habilidosa, como é o usual. Mas a questão aqui é esta. Em primeiro lugar, em relação às várias coisas, a questão da ONU, nós estamos nisto muito bem acompanhados por países com orientações políticas tão diferentes, como os Estados Unidos, França ou Inglaterra, que também, pelos vistos, desafiam a decisão das Nações Unidas. Mas, principalmente, e para não eternizar a discussão, e não dá para eternizar, há uma coisa que, para mim, é primordial em questões de política externa, são os interesses permanentes do Estado português. E os interesses permanentes do Estado português apontam para que a nossa posição seja esta. E com isto me calo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A votação deste projeto de resolução será feita no plenário. Vamos passar para o... Diga.
Se permite só mais uma nota, Sr. Presidente, não é sobre este tema. Eu tinha distribuído na ordem do dia um relatório que só tardiamente, já decorria a reunião que mandei, porque não me apercebi que não o tinha enviado. Portanto, se quiserem manter na ordem do dia, eu terei possibilidade de apresentá-lo, mas ele tendo sido só distribuído hoje, compreendo que possa ficar para a próxima sessão.
Eu depois vou perguntar aos grupos parlamentares.
Foi distribuído durante a sessão, portanto, eu compreendo.
Eu sei, eu sei.
Portanto, como também não há especial urgência...
Brevemente lá chegaremos.
Ora, porque, como eu tenho que me ausentar, que não posso saber se eu guardo ou se... Ou se eventualmente fica para a semana.
Senhores deputados, trata-se do projeto, da proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul em matéria de cooperação no domínio da defesa. Do que se trata é de proceder à discussão, portanto, apresentação, discussão e votação do parecer. Pergunto eu, ele foi distribuído apenas agora, já no decurso da reunião. Algum senhor deputado se opõe a que ele, mesmo assim, seja discutido e votado? Não há problema?
Não há problema de ser adiado, não temos problema.
Preferem adiamento? Então pronto, está adiado. Perfeito. Está adiado. Ponto 12 está adiado. Vamos ao ponto... Foi o Partido Socialista. Passamos agora ao ponto 6, projeto de voto número 132 do Chega, trata-se também de apresentação, discussão e votação, voto de condenação do regime talibã do Afeganistão pelas intoleráveis práticas discriminatórias impostas às mulheres vítimas do terremoto de 31 de agosto. Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco de Amorim? Não.
Eu, mas brevemente, para fazer uma sugestão, há aqui três projetos de voto que são muito semelhantes. Valerá a pena estarmos a...
Ah, bom, tem toda a razão. Tem toda a razão. Temos aqui o do Chega, o do Livre e do CDS-PP. Agora, temos aqui o problema, que o CDS não está. Hã? Não podemos votar do CDS sem eles estarem cá. Vamos fazer o Chega e o do Livre e o do CDS fica. Pronto, é uma alternativa. Portanto, o ponto oitavo, o oito é adiado. Dou a palavra para já ao Chega, portanto, quem é que fala?
Falaria eu, Sr. Presidente,
Só um minuto. Sr. Deputado João Torres, diga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, é para efeitos de interpelação à mesa. Tendo eventualmente, caso sejam todos os textos aprovados, de existir uma fusão, dado tratar-se de mesma matéria em apreço, eu apenas coloco à consideração se faz sentido fazer essa discussão separadamente e aprovar os dois votos e depois só para a semana um terceiro, porque o trabalho que os serviços terão de fazer de fusão dos textos ficará sempre prejudicado. É apenas uma nota para o Sr. Presidente naturalmente decidir conforme entender.
Eu vou pedir aqui aos serviços para rapidamente contactarem o CDS enquanto fazemos a apresentação e ver se temos condições para fazer a votação dos três. Ora, eu passo a palavra então ao Sr. Deputado Pacheco de Amorim, faça o favor.
Sr. Presidente, o tipo fala... Falem-me lá para os CDS,
está bem? Tem a palavra,
Sr. Deputado. Eu não vou demorar muito tempo sobre isto, o tipo fala por si próprio. A apresentação, o que está apresentado, já todos leram, está em cima da mesa, Sr. Presidente.
Caso livre, Sr. Deputado Jorge Pinto,
obrigado,
é o projeto de voto 137.
Exatamente. Vou ser também muito sintético, porque realmente acho que estamos todos bem a par daquela que é a realidade no Afeganistão no presente, aquilo que representou o regresso ao poder dos Talibã, uma força ultraconservadora, ultra-reacionária e ultra-prejudicial para todas as mulheres e meninas naquele país, em todos os domínios. O terrível terremoto que sofreram há umas semanas foi apenas mais um episódio, certamente bastante mortífero, que revelou uma vez mais o caráter deste regime, um regime que exclui tanto quanto pode as mulheres e as meninas e que, assim sendo, nós não podemos deixar de apresentar este voto de condenação para, percebo bem, uma dimensão quase meramente simbólica, mas ainda assim expressarmos então a nossa condenação por este tratamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos proceder à discussão, naturalmente. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, depois...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar tanto o Chega como o LIVRE por esta iniciativa muito oportuna. Eu só recordo que o Estado português, através do nosso Governo, fez questão de emitir uma declaração onde, eu passo a ler, lamenta profundamente as consequências dos exorcismos no Afeganistão, causam centenas de vítimas mortais e expressa solidariedade com o povo afegão e dispõe-se a apoiar as ações de salvamento das Nações Unidas e do Crescente Vermelho. Logo a seguir também, condenámos com imensa veemência as práticas opressivas do regime talibã, nomeadamente contra as mulheres e as meninas afegãs. Portanto, isto para dizer que o governo português acompanhou desde o início esta questão e condenou, naturalmente, o voto tanto do Chega como da Iniciativa Liberal, como também, redundante, do CDS, apontam aqui nesta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, nós vamos, obviamente, acompanhar estes votos e também já agora acompanhar o CDS, dado que a matéria é a mesma, dado que estamos perante uma indiscutível e grosseira violação dos direitos humanos das mulheres, em todas as matérias e, neste caso, de uma forma muito mais acrescida, onde se ultrapassam todos os limites, dado que o dever de assistência também é negado intencionalmente porque são mulheres. E, portanto, estamos perante uma discriminação e um preconceito de género que chegou a todo o tipo admissível, que nenhum é, de limites, sem qualquer tipo de tolerância. E, portanto, estamos aqui perante um apartheid de género, cujas consequências são muito graves, não só ao nível da justiça em geral, como neste caso da denegação de assistência que é intencionalmente negada. Eu penso que estamos perante violações gravíssimas de tratados internacionais, nomeadamente a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, mas também o Pacto sobre os Direitos Civis, Políticos, o Pacto sobre os Direitos Económicos, Sociais, Culturais, a Convenção sobre os Direitos das Crianças e também a Convenção contra a Tortura. Pode, inclusivamente, em meu entender, e também de alguns peritos sobre estas áreas, esta violação enquadrar-se no quadro de um crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma, do Tratado Penal Internacional. Portanto, qualquer condenação é pouca para atos de tamanha gravidade, daí que não possamos fazer o contrário, que não seja acompanhar, como também saudar a atitude do Governo nesta matéria, mas achamos que até se devia ir mais longe. A comunidade internacional devia fazer mais do que tem feito, quando se trata de violações tão grosseiras como esta que estamos a assistir. E, portanto, fica aqui esta nota, também tentar perceber o que é que pode mais ser feito pela comunidade internacional para proteger pessoas que, neste caso, são mulheres, e não é por acaso que estão mais desprotegidas, é justamente por serem mulheres num território onde em todos deve ser garantida a proteção, e neste caso não só não está a ser garantida a proteção dos direitos humanos, como estão a ser gravemente violados. Muito obrigada.
Bom, entretanto, foi recolhida a informação que podemos avançar com a votação do projeto de voto do CDS-PP também, portanto vamos proceder à votação dos três. Eu não me pareceu ver grandes divergências, podemos votar conjuntamente, não é? Ninguém se opõe, não? Então vamos proceder à votação conjunta dos votos, dos projetos de voto do Chega, do Livre e do CDS-PP sobre a condenação do regime talibã do Afeganistão pelas práticas discriminatórias impostas às mulheres na sequência durante o terremoto ou na sequência do terremoto 31 de agosto. Votos contra, abstenções, estão aprovados por unanimidade. Nós procederemos depois à fusão para haver um texto único. Diga, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado. Uma sugestão à mesa que na ata ficasse referenciado muito o argumentário que foi apresentado pela Sra. Deputada Elsa Paz, de um interesse extraordinário, com uma precisão extraordinária, e penso que enriquece a ata num tema tão importante como foi este aqui falado. E a Sra. Deputada fez-nos o favor de trazer aqui, até o direito internacional, algumas referências que eu penso que enriquecem e enobrecem esta posição de toda a Comissão. Portanto, não só lhe agradecer de ter trazido esses pormenores tão ricos, mas que fizessem parte desta ata, porque tratando-nos a falar de uma situação absolutamente inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza, com a concordância da Sra. Deputada Elsa Paz, depois o serviço em que farão essa inclusão e depois procederemos à votação oportunamente. Ora bem, passamos para o ponto 11, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 132 do Chega, que recomenda ao Governo que não proceda por hora ao reconhecimento da Palestina como Estado soberano. Dou a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco da Melim. Faça o favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu pedia para adiarmos isto para a próxima reunião.
Ah, muito bem.
Muito obrigado.
Está adiado. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Temos, este também está adiado, o 12, o 13, apresentação e discussão do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Senhora Deputada, Felicidade Vital do Chega, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados desta comissão e dizer que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública solicitou, nos termos do regimento da Assembleia da República, à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, portanto, a esta comissão, a elaboração do presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2023 e, destacadamente, sobre os temas que esta comissão tem por finalidade acompanhar. O documento, no Programa Orçamental 03, Representação Externa, que engloba áreas como política europeia, relações bilaterais e multilaterais, mantidas pelo Estado português, a promoção da língua e da cultura portuguesas, o estrangeiro, a cooperação para o desenvolvimento, as comunidades portuguesas e a internacionalização da economia. Embora primordialmente focado na despesa realizada pelo Estado em matéria de representação externa, o parecer procura fornecer uma visão global dos factos internos e externos que afetaram a vida financeira do país em 2023. Desse ponto de vista, há a referir que 2023 foi um ano de consolidação da recuperação pós-pandemia, ainda que num contexto geopolítico instável e de políticas monetárias restritivas. Em 2023, a economia portuguesa cresceu 2,3%, valor que o CGE sublinha ter sido superior ao da média da zona euro. Por sua vez, o desemprego estabilizou em 6,5%. a inflação desacelerou, felizmente, para 4,3%, refletindo o alívio do choque energético. As contas públicas, essas, registaram um excedente orçamental de 2,9% do PIB e um saldo primário de 5,4%. Ainda que deva notar-se que esse resultado beneficiou de efeitos excepcionais e irrepetíveis, a saber, a transferência das responsabilidades do Fundo de Pensão da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Apresentações. No que concerne ao programa de representação externa, o orçamento corrigido para 2023 ascendeu a 630 milhões de euros, com despesa efetiva de 552 milhões, um aumento de 13,6% face ao ano anterior, 2022, e uma taxa de execução de 87,6%. Permite-me destacar alguns aspectos da composição dessa mesma execução. Primeiro, 41% da despesa deu-se em pessoal, o que inclui o efeito das novas tabelas remuneratórias e dos mecanismos de correção cambial. Segundo, 32,9% da despesa diz respeito a transferências correntes, destinando cerca de metade desse valor a contribuições para a ONU e a NATO. Terceiro, um reforço expressivo da cooperação, com mais de 20 milhões de euros atribuídos ao Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A execução da Agência de Investimento Comércio Externo Português situou-se em 86,5%, referindo a conta geral do Estado a realização de mais de 500 iniciativas de internacionalização e captação de investimento em 58 mercados e 46 setores. No plano das receitas, registou-se um aumento significativo da receita consular e dos vistos de residência para investimento, que totalizaram 72,5 milhões de euros. Quanto às avaliações externas, o Tribunal de Contas sublinhou limitações sérias na conta geral do Estado, referente ao ano de 2023, que mereceu, pois, o juízo de não conformidade com a lei de enquadramento orçamental. Já o Conselho Económico e Social valorizou a melhoria progressiva na apresentação da conta, mas lamentou insuficiências na informação sobre a execução das medidas orçamentais, especialmente sobre as contas das empresas públicas. Finalizo, assim, notando que o parecer sobre a Conta Geral de Estado de 2023 se encontra em condições de ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos legais e regimentais. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho apresentado, trabalho pormenorizado. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós vamos naturalmente, não temos nada a opor ao relatório feito pela Sra. Deputada Felicidade Vital e cumprimentá-la pelo trabalho, pelo abstract que trouxe aqui, muito, muito pormenorizado, na verdade, mais quase que um abstract, mas cumprimentá-la pelos dados que escolheu para nos trazer aqui, apesar de não ser opinativo, segundo percebi no relatório, dispensou isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais algum pedido de palavra? Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, queremos cumprimentar a deputada responsável por este ponto de ordem de trabalho sobre a Conta Geral do Estado. Enfim, não é um reparo, nem longe disso, mas talvez apenas uma nota de que estes relatórios devem focar-se sobre as matérias que têm correspondência com a Comissão, neste caso, com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e, no entanto, na exploração, na apresentação do relatório, foi absolutamente clara a sua exposição. Muito obrigado.
Pedido de palavra. Vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 14, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 27/17 pela defesa dos direitos humanos no Irão, contenção da escalada militar no Médio Oriente e prevenção da proliferação nuclear. O primeiro peticionário é o Sr. Rui Pedro Patrício Cabrita Martins e o deputado relator do Chega.
Sr. Presidente, o deputado relator do Chega sou supostamente eu, mas só soube há bocadinho.
Portanto, está adiado.
Exatamente.
Adiado. Naturalmente adiado.
Muito obrigado.
Ponto 15. Apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na Conferência da PESC nos dias 25 a 28 de agosto em Copenhaga. Portanto, a delegação foi constituída por 6 deputados. Desta comissão integraram-na os deputados Paulo Edson da Cunha e Marcos Santos. O relatório já foi distribuído? Não foi distribuído. O Sr. Deputado Edson da Cunha quer fazer a apresentação? Se fizer, fica já arrumado. Só um momento. Diga, Sr. Deputado João Touro.
Sr. Presidente, peço desculpa por interromper, novamente sobre a condição dos trabalhos. A nota de admissibilidade não pode ser votada hoje, porque não se trata de um...
A nota de admissibilidade é apenas a nota da petição 27.
É o ato administrativo de admitir. E, portanto, o ponto não é adiado. O ponto não deve ser, penso eu, salvo melhor opinião
do
plenário da Comissão e do Sr. Presidente, não há necessidade de adiamento porque não há necessidade de intervenção por parte do Sr. Deputado.
Vamos lá ver, tem de ser apresentada a nota. Ela não foi apresentada, portanto, a nota de admissibilidade tem de ser apresentada. O Sr. Deputado teve conhecimento apenas agora de que lhe era atribuída essa incumbência.
A nota de admissibilidade, estou a tomar também aqui o conhecimento, é feita pelos serviços, não é feita pelos deputados. O Sr. Deputado Pedro Pacheco de Amorim não tem que fazer nada, peço desculpa, não tem que fazer hoje nada.
Vamos lá ver, o Sr. Deputado Pacheco de Amorim tem de fazer um relatório relativo à nota de admissibilidade.
Não tem, Sr. Presidente, peço desculpa. Pode verificar junto aos serviços da Comissão.
Não tenho de certeza. Vejam isso bem no regimento.
Isto é apenas uma nota de admissibilidade, é o ato
político-administrativo de acolher a nota. Ora bem, pergunto ao Sr. Deputado Paulo Edson se quer fazer a apresentação muito breve. Neste caso não faria sentido nomear um deputado relator, correto?
Pode nomear para a próxima, mas não precisa de adiar a indicação, pode ser. Não precisa de adiar, porque o Sr. Deputado disse que era o próprio, está feito, o ponto não é adiado, Sr. Presidente.
Não, vamos lá ver. Para que é que serve o relator, se não for para apresentar um relatório?
Sr. Presidente,
eu não sou jurista, mas para mim isso é óbvio, é literal.
Sr. Presidente, nesta comissão não há a apresentação do relatório, há apenas a nota de admissibilidade. No momento da nota de admissibilidade, da admissão da iniciativa, que é uma competência dos serviços da Assembleia, os grupos parlamentares, ou o grupo parlamentar em questão, de acordo com o rateio natural desta comissão, tendencialmente não, anuncia quem é o deputado relator da sua parte, mas não tem que anunciar nada sobre essa matéria. Ora, o seu deputado Pedro Pacheco de Amorim anunciou que era ele o relator, mas não é preciso adiar o ponto. Se adiarmos o ponto, da próxima vez vai ser exatamente como hoje. O seu deputado diz que é ele o relator e passamos ao ponto seguinte.
Ó, seu deputado pode ter toda a razão. Agora, aqui, objetivamente, é assim. Para que é que serve um relator se não for para fazer um relatório? Isto é elite. Vamos lá ver. Vamos já ver como é que é, com calma, e vamos avançar. Sr. Deputado Paulo Edson, faça o favor, apresente sucintamente.
Eu sugiro, de facto, que, seja qual for a situação, adiemos para a próxima semana para ter tempo para esclarecer, ou pelo menos para ter a nota da admissibilidade.
Sr. Deputado Paulo Edson, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tirando aqui esta questão jurídica. Eu também brevemente para dizer que, de facto, decorreu entre os dias 25 e 28 de agosto a nossa participação da Assembleia da República nesta conferência da PESC. Essencialmente foi discutido a continuação, sobretudo, da invasão da Rússia, foi da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Tivemos também a oportunidade de ouvir a senhora Primeira-Ministra da Ucrânia, nova Primeira-Ministra, e o tom geral das intervenções, quer as portuguesas, quer da maior parte das intervenções, foram de uma forte condenação àquilo que é a ocupação atualmente pela Rússia do território da Ucrânia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está apresentado o relatório. Alguém que quer fazer alguma consideração? Sr. Deputado João Torres, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas cumprimentar, com a permissão do Sr. Presidente, o Sr. Deputado pela apresentação que aqui deixou e que, na verdade, também, como membro da Comissão de Assuntos Europeus, tinha também tido a oportunidade de auscultar, naturalmente por via ou através ou por intermédio, aliás, de um outro Sr. Deputado e, portanto, cumprimentá-lo por essa exposição bastante clara.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pacheco de Amorim tem a palavra. Há mais algum pedido de palavra? Não é o caso. Portanto, está encerrado o ponto 15. Temos aqui a votação que foi adiada do voto 133, não é? Que é o 4. Sim, ele ficou a indar. Disse-me que deu todas as informações. O Sr. Deputado Jorge Pinto disse-me que já tinha fornecido as informações, mas ele também cá não está. É adiado. Pronto. Ponto 16, apreciação e votação das atas. Ata número 5 e 6. Algum pedido de palavra? Não há. Vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Eu depois só pedia no final ao Chega, mas é uma conversa por causa da reunião introdutória com os coordenadores, que não esteve o Chega, depois gostava de falar convosco, está antes certo. De sair. Sr. Deputado João Torres. Pode? Mas, ok, Sr. Deputado Paulo Neves. Paulo Neves, faz favor. O 5 e o 9 foram adiados.
E o 11?
Não, o CDS recebemos a comunicação de que podia ser votado. Está votado? Não, está adiado. Então, os 5 e o 9 estão adiados. 5 e o 9. E? Não, e entretanto foi adiado. É verdade. O 11 e o 12. Exato. E, portanto, o Sr. Deputado João Torres tinha pedido a palavra. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o ponto dos outros assuntos, apenas gostaria de perguntar ao Sr. Presidente e peço desculpa pelo facto do Partido Socialista não ter feito em reunião de mesa e coordenadores, o que poderia ter acontecido, mas houve uma desarticulação da minha responsabilidade. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente se tem algum desenvolvimento sobre a primeira audição regimental do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Isto para enquadrar que o Partido Socialista, no início de agosto, deu nota de que, a propósito de uma notícia, teria a vontade de apresentar um requerimento no início dos trabalhos parlamentares. Nós faremos depender a apresentação desse requerimento ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eventualmente com alguma atualização fruto dos desenvolvimentos ocorridos com a situação na Palestina ao longo das últimas semanas e ao longo quase dos últimos dois meses, mês e meio pelo menos, mas faríamos depender isso da data da ocorrência da primeira audição regimental, porque não nos parece admissível ainda não termos uma data em período útil de trabalho que não seja no mês de novembro, quando presumivelmente estaremos a discutir o Orçamento do Estado.
Senhor Deputado, agradeço a intervenção. A única informação que eu tenho foi a que recebi hoje mesmo, a propósito da reunião da manhã da Conferência de Presidentes, em que continua mencionada a data de 4 de novembro como primeira audição e me continua lá referido conjunta com as duas comissões. É a única informação que eu tenho para já. Amanhã é uma matéria que vai ser abordada necessariamente. Deputado, faz favor.
Se o Sr. Presidente me permite, agradecendo o seu esclarecimento, eu creio que, até pela institucionalidade que todos reconhecemos à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, atendendo também ao trabalho que aqui tem sido desenvolvido e que tem sido bastante saudável, do meu ponto de vista também, mas ativo. Eu desde logo levanto dúvidas sobre a junção da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e da Comissão de Assuntos Europeus nessa audição. E, portanto, queria manifestar a preocupação e até a oposição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a que isso aconteça dessa forma. Bom, e, em segundo lugar, regra geral, o orçamento é apresentado até ao dia 10 de outubro, regra geral, há ali 2-3 semanas de intervalo e depois começam os trabalhos de apreciação na generalidade do orçamento do Estado. E, portanto, nós não podemos ficar sem um horizonte de uma data de audição ao seu Ministro dos Estados e dos Negócios Estrangeiros antes da audição regimental do orçamento. E, portanto, sei bem que o Sr. Presidente tem esse reconhecimento da relevância institucional da Comissão, mas eu aquilo que tenho a fazer é, naturalmente, em nome do Partido Socialista, dar, no fundo, sensibilizar o Sr. Presidente, com o apoio expresso do Partido Socialista, que desenvolva as melhores missivas adequadas para procurarmos resolver esta situação de forma sensata.
Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é que estou muito consciente da importância das questões que colocou, que aliás não são novas. Na Comissão já tinha sido referido que a data de 4 de novembro era muito tarde e que não faria sentido a reunião conjunta das duas comissões. Portanto, essa matéria está a ser tratada e depois eu comunicarei naturalmente os resultados. Sr. Deputado, está encerrada a reunião, não havendo mais nada a tratar.